No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
Educação.
A partir do próximo ano, metade das vagas das instituições federais de ensino superior vão ter que ser preenchidas por meio das cotas, isto é, por alunos de escola pública. Diante desse cenário, como garantir a permanência de alunos de baixa renda na universidade? Os desafios da política de assistência estudantil estão em debate na UFMG. Até amanhã, pró-reitores de assuntos comunitários e estudantis da região sudeste se reúnem na UFMG para discutir esse tema. O evento foi aberto na tarde desta terça-feira. As informações com Paula Dornelas.
A lei de cotas determina que no ano que vem, 50% das vagas nas universidades federais seja destinada a alunos que cursaram ensino médio em escola pública, observados ainda sob critérios de renda e a proporção de estudantes autodeclarados pretos, pardos ou indígenas no estado. Com isso, a demanda por assistência estudantil deve aumentar, justamente no momento delicado de cortes no orçamento da educação. A questão foi debatida ontem no Encontro Regional do FONAPRAS, o Fórum Nacional de Pró-Reitores de Assuntos Comunitários e Estudantis, que ocorre até amanhã na UFMG. O coordenador-geral de Educação para as Relações Raciais do Ministério da Educação, Rodrigo Ednilson, afirma que o MEC está comprometido em manter a destinação de recursos para assistência estudantil, mas destaca a autonomia das universidades em ampliar as políticas de inclusão.
A despeito do momento difícil que vivemos hoje, a gente certamente vai encontrar formas de superar essa dificuldade. Considerando a preocupação do Ministério da Educação com isso, as próprias universidades elas têm não só autonomia, mas criatividade para construir soluções locais. O compromisso que o MEC tem é a garantia da manutenção, da entrada e da permanência desses estudantes via recursos do PNAES. Mas a possibilidade de ampliar esses recursos e de ampliar aos efeitos que esses recursos têm na vida dos estudantes, isso também depende em parte das próprias universidades, contando também com a presença e participação dos próprios estudantes.
Os recursos destinados à assistência estudantil são repassados às instituições federais de ensino superior por meio do PNAES, o Plano Nacional de Assistência Estudantil. O programa oferece auxílio em várias áreas, como a moradia estudantil, alimentação, transporte, saúde, inclusão digital, entre outros. Ano passado, o orçamento do programa foi de quase 743 milhões. O PNAES, entretanto, é um decreto e, por ter esse caráter, pode ser revogado a qualquer momento. A transformação desse decreto em lei federal poderia garantir mais estabilidade no repasse de recursos e contribuir para a ampliação de políticas de inclusão. É o que avalia o diretor de assistência estudantil da Universidade Federal de Uberlândia e coordenador nacional do FONAPRAS, Leonardo Barbosa.
Nós temos um programa de acesso fantástico, que é a política de cotas, mas ela ainda não conseguiu ser acompanhada por uma política de recursos compatível. Esse é o nosso desafio, um dos desafios. O segundo desafio importante hoje é tentar transformar o PNAES, que é um decreto, numa lei federal, dando a ele muito mais estabilidade, ampliando o seu escopo. Então, eu acho que o FONAPRAS tem esses desafios. O nosso desejo é fazer com que o país reconheça que a assistência estudantil é uma garantia para que estudantes que vêm com vulnerabilidades socioeconômicas de quaisquer natureza acessem a educação superior e gozem do direito que foi lhes dado.
A Universidade Federal de Uberlândia já reserva metade das vagas para a lei de cotas. De acordo com a legislação sancionada em 2012, ficava a cargo da universidade destinar as vagas no ano em que a lei foi estabelecida ou de forma gradual, ao longo de 4 anos. Na UFMG, o preenchimento de 50% das vagas por cotistas acontece no ano que vem, e o contexto de cortes orçamentários é um desafio. Pró-reitor de Assuntos Estudantis da UFMG, Tarcísio Mauro, afirma que a universidade tem vontade política de receber esses alunos e é preciso priorizar as demandas.
No plano da nossa vontade política, nós estamos muito preparados. Agora nós enfrentamos, sim, dificuldades orçamentárias. Nós chegamos a 50% o ano que vem dos estudantes. Isso é maravilhoso. Ao mesmo tempo, o financiamento das políticas de assistência de ações afirmativas não tem acompanhado as demandas crescentes dos estudantes. E nós precisamos pensarmos, então, em quais são as nossas prioridades, ver aquilo que é essencial. Por exemplo, que os nossos estudantes estejam aqui. Eles precisam de moradia, alimentação, transporte. Eu diria que esse é o tripé essencial.
O coordenador-geral de Educação para as Relações Raciais do Ministério da Educação afirmou que a pasta está criando grupos de trabalho para discutir políticas de inclusão no ensino superior. Mês passado, foi instituído o grupo de trabalho de mecanismos de inclusão na pós-graduação. Outras propostas estão sendo debatidas dentro da pasta. A criação de um grupo de trabalho interministerial de acompanhamento da política de cotas e o lançamento de 2 editais voltados para promover a mobilidade internacional dos cotistas e para apoio às universidades no ingresso de cotistas na pós-graduação. Repórter Paula Dornelas.
Trabalho docente na educação do Brasil é tema de seminário internacional que começa hoje na UFMG. Durante o evento vai ser apresentada uma pesquisa sobre o assunto produzida pelo GESTRADO, Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Docente da UFMG. O seminário vai colocar em pauta questões como os desafios para a qualidade do trabalho docente, inserção e permanência na carreira e condições, relações e satisfações no trabalho. O evento começa às 5:30 PM de hoje com uma apresentação cultural. Em seguida, às 6 PM, ocorre a abertura. Informações em www.gestrado.net.br. Também começa hoje na UFMG evento que vai discutir a Base Nacional Comum Curricular. É o primeiro fórum dos grupos de pesquisa Educação Física, Dança e Escola. A ideia é levantar propostas que possam ser enviadas para consulta pública que foi aberta sobre o tema. A base é um documento que visa definir parâmetros para o currículo das escolas de educação básica de todo o país. Durante o lançamento em setembro aqui na UFMG, estudantes do curso de dança da universidade fizeram protesto contra a forma em que a dança foi incluída na proposta preliminar da base. O evento vai ocorrer no auditório da Escola de Educação Física da UFMG no Campus Pampulha, de 1:30 até às 5 PM, hoje e amanhã. Informações pelo 3409-2314.
Ciência de Minas.
Segundo o Instituto Nacional de Câncer, o câncer de pele é o mais frequente no Brasil, correspondendo a 1 em cada 4 casos da doença registrados no país. Diante deste cenário, os alunos do ciclo básico do Centro Pedagógico da UFMG desenvolveram um aplicativo que auxilia na prevenção da doença e um protótipo que tem como meta identificar manchas que podem ocasionar o surgimento do câncer de pele. O professor de robótica educacional do Centro Pedagógico da UFMG, Anderson Almeida, foi um dos professores que ajudou os alunos no desenvolvimento do projeto. Ele explica como funcionam o aplicativo e o protótipo.
Então, o projeto Solaris é um protótipo diagnóstico precoce do câncer de pele. Você coloca a mão, ele identifica manchas na pele que são as manchas iniciais do câncer de pele. E tem um aplicativo que é para a pessoa ver, não ver o diagnóstico, mas para ver, para prevenir, caso para passar protetor solar, para evitar a exposição solar prolongada.
Desenvolvimento e desafios do projeto.
Desafios foi bem grande. A gente reciclou um computador, a gente não pegou peças recicláveis aqui próprio da escola mesmo. Pegamos alguns sensores que a gente usa no kit de robótica para poder identificar diferentes tons da pele. Então, o desafio foi esse. E também ensinar os meninos a programar, fazer um aplicativo do zero, construir, tirar foto. Tem vídeo no aplicativo, fazer a programação, montar. Então, esse tempo, a gente não teve um tempo tão grande assim, porque normalmente é umas 2 horas que a gente tem de aula, então a gente teve que montar isso nas 2 aulas.
Divulgar para prevenir.
A importância é poder divulgar para se prevenir do câncer e também eu aprendo bastante com os meninos, que eles têm novas ideias. O aplicativo está na Google Play, a pessoa pode baixar eles, pode pesquisar Solaris na Google Play que ele está lá.
O projeto Solaris está sendo apresentado na FEBRAT, Feira Brasileira de Colégios de Aplicação e Escolas Técnicas, no Centro Pedagógico da UFMG Campus Pampulha. O evento vai até amanhã. Informações no 3409-5179. Agora vamos a um giro por outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas de norte a sul do país.
Pelo Brasil.
Carcaças de pirarucu são usadas como matéria-prima para enriquecer alimentos com baixo teor de proteína, como pães. A substância, à base do peixe, foi desenvolvida pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e também é uma alternativa para aproveitamento de resíduos pesqueiros. Pesquisador da Universidade de São Paulo descobre par de estrelas siamesas na Grande Nuvem de Magalhães, uma das galáxias mais próximas à nossa, a 160 mil anos-luz de distância. Ela foi encontrada por meio de observações feitas pelo VLT, maior telescópio do mundo, situado no Chile. Rede Nacional de Ensino e Pesquisa desenvolve tecnologia que permite que fibra ótica se encaixe como blocos de Lego. O objetivo é solucionar problemas comuns nas cidades, como grande número de instalações aéreas e congestionamento do subsolo, que dificultam passagem da fibra. Plantas do Cerrado se transformam em inseticidas da Federal de Goiás. O produto usa substâncias encontradas no cajuzinho, tinguí e copaíba e pode combater mosquitos, inclusive o da dengue. O inseticida é biodegradável e, ao contrário dos existentes no mercado, não impacta o meio ambiente.
Antes de encerrarmos esta edição, vamos de serviço.
Concursos.
Federal de Juiz de Fora está com 53 vagas abertas para professor substituto, para os campi de Juiz de Fora e Governador Valadares. São oportunidades em diversas áreas, como arquitetura e urbanismo, comunicação social, educação, enfermagem, engenharia e letras. As inscrições vão até o dia 3 de novembro. Para mais informações, acesse www.ufjf.br. A Federal do Triângulo Mineiro está com duas vagas abertas para professor de magistério superior. Uma é para o Departamento de Clínica Médica, para dar aulas de dermatologia. É necessário ter graduação em medicina e residência médica ou título de especialista em dermatologia e doutorado em clínica médica ou áreas afins. A outra oportunidade é para o Departamento de Matemática, nas áreas de cálculo, geometria analítica e álgebra linear. Vale graduação em qualquer área, mas é exigido mestrado ou doutorado em matemática ou matemática aplicada. Inscrições até 15 de novembro. Edital em www.uftm.edu.br.
O UFMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini, coordenação de jornalismo Paula Alquimim. A coordenação executiva da rádio UFMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou em www.ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, siga facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você e até amanhã.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.